Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
É isso aí, ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Está começando mais um Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro grandes do futebol carioca. Essa vai ser uma edição um pouco mais pocket, um pouco mais resumida, e nós vamos falar um pouquinho da final do Carioca entre Flamengo e Vasco, além de notícias do próprio Cruz Maltino, do Botafogo e da seleção da FERJ. Eu sou José Augusto, o seu apresentador, e vamos direto para o clássico Flamengo e Vasco. Flamengo, que já tinha vantagem do primeiro jogo, venceu o Vasco por 2-0 e se sagrou campeão carioca pela 35ª vez. O Vasco já estava de vantagem, tinha perdido o primeiro jogo por 2-0 e precisaria fazer 3 para ganhar diretamente. O Vasco vinha de derrota também pelo mesmo placar contra o Santos na Copa do Brasil, então estava pressionado nas duas competições. O Flamengo, já pensando nessa festa, colocou o Juan relacionado e o Diego como capitão. O Flamengo também estava sem o Bruno Henrique, que estava suspenso pelos 3 cartões amarelos, e o Arrascaeta vinha como titular. O Vasco não tinha surpresas na sua escalação e o jogo começou bem equilibrado, com o Vasco sabendo que precisava do resultado e o Flamengo respondendo ofensivamente. O Arrascaeta estava se mostrando muito presente no jogo e um dos primeiros lances mais ofensivos do jogo, o Gabigol recebeu de forma irregular, acabou sofrendo a falta, estava provocando muito a defesa adversária e o gol do Flamengo saiu depois dessa jogada irregular. No lance seguinte, a Arrascaeta levantou a bola para a cabeça do William Arão, que abriu o placar. O Vasco estava numa situação muito complicada, teria que fazer 3 gols para empatar e 4 gols para passar diretamente, e tentou responder, mas o domínio do Flamengo se mostrou muito grande com o passar do jogo. E parece que o Cruz Maltino sentiu o gol sofrido, como por exemplo, teve um chute do Gabigol aos 27 que o Fernando Miguel defendeu. O Diego, no lance seguinte, já desviou a bola e também quase faz o gol. E teve uma jogada iniciada aos 30 que o Flamengo acabou chutando para fora. O Vasco acabou respondendo só aos 33 com o Iago Pikachu. Chutou de primeira dentro da área, mas o René acabou tirando a bola. E o Cruz Maltino parecia muito nervoso. Estava perdendo oportunidades ao longo do primeiro tempo. Ou estava chutando para fora, ou estava pegando muito mal na bola. Acabou o primeiro tempo e mostrou o Flamengo com mais posse de bola, tudo bem que a diferença não era muita, era 52-48, mas tinha menos finalizações, errou mais e cometeu mais faltas. O que estava ajudando o time era a pressão psicológica, já tinha vencido o primeiro jogo e o Vasco não conseguia converter nenhum lance. No segundo tempo já teve uma substituição logo no início, o Maxi Lopes entrou no lugar de Lucas Santos, e o Vasco tentava insistir muito. Em 8 minutos foram 4 tentativas, mas não tinha prisão nenhuma. E o Flamengo, quando ele tentou, teve um gol anulado. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Gabigol arrancou, recebendo de Arrascaeta, driblou Fernando Miguel em marca, mas o VAR acusou ele de impedimento e anulou o gol. O Cáceres saiu para a entrada de Bruno César aos 15, e Diego Alves fez a sua primeira belíssima defesa do jogo. Teve o cruzamento do Bruno César, o Max Lopes se antecipa, os dois que entraram no segundo tempo, e chutou para a grande defesa do camisão rubro-negro. Depois da parada técnica, o Flamengo mostrava ofensividade, por mais que estivesse com uma boa vantagem. Gabigol tentava muito, e o Ian Sácia saiu para dar lugar ao Ribamar, aos 25 do segundo tempo, para o Vasco, e o Cruz Maltino não conseguia fazer o último passe, precisava fazer 3 gols para empatar, 4 gols para ganhar esse título e não estava conseguindo lidar psicologicamente com essa pressão. Do lado do Flamengo, o Arrascaeta saiu para dar lugar a Vitinho e o Gabigol saiu para a entrada do Ronaldo aos 33. E o Flamengo acabou fazendo o segundo, que foi com o Vitinho, que tinha acabado de entrar. Arrancou, recebeu um belo passe de Diego e bateu para vencer Fernando Miguel. O Vasco já não tinha praticamente nenhuma esperança, mas O Everton Ribeiro, do lado do Flamengo, saiu para o lugar do Lincoln aos 39. Teve um lance bom do Vasco aos 40, bateu falta no travessão. Danilo Barcelos bateu a falta bem, mas não adiantava muita coisa. E, para terminar, o Werley foi expulso aos 42 do segundo tempo. Fez uma falta dura e o Vitinho já tinha amarelo e acabou sendo expulso. Com isso, o Flamengo venceu o segundo jogo. É campeão carioca pela 35ª vez, sendo a quinta vez nos últimos 10 anos, e ampliou a invencibilidade contra o Vasco. Agora são 12 clássicos sem perder. Agora os dois vão pensar nos seus campeonatos. O Flamengo tem a Libertadores e o Vasco, além de ter que lidar com a Copa do Brasil, também vai ter o Brasileirão. Agora nós vamos com a opinião dos nossos comentaristas Leonardo Martins, pensando o jogo pelo lado do Flamengo, e Gabriel Tucini, que vai analisar pelo lado do Vasco.
É isso aí, Zé. Domingo foi um dia de final, dia de emoção, de nervosismo por parte do Flamengo e do Vasco, mas vamos falar de Flamengo. O Flamengo construiu, né, como você disse, uma boa vantagem no primeiro jogo, dois gols de diferença, te dá uma segurança para jogar com mais tranquilidade, né, no segundo jogo, para poder jogar com mais calma e poder criar jogadas. Com menos pressão por parte da torcida, uma pressão natural, né? Por parte da imprensa, do jogo, no caso do Flamengo. O elenco do Flamengo é um elenco maior que o do Vasco, melhor tecnicamente, que tem salários mais altos, então se esperava, né? Por parte da torcida, da imprensa, que o Flamengo jogasse melhor que o Vasco, que o Flamengo se sagrasse campeão. Então, ter ganho o primeiro jogo por 2 a 0 foi algo importante, né, para construir essa tranquilidade que o Flamengo teve na segunda partida. O Flamengo começou jogando bem, foi para cima do Vasco, logo aos 15 minutos fez o gol num lance que teve uma origem irregular, porque o Gabigol estava impedido, o Bandeirinha não deu. Na sequência ele sofreu a falta. Na cobrança da falta, o Arão fez o gol. Não há que se falar do VAR, porque é uma regra do VAR. O VAR não interfere nesse tipo de lance, então podiam ter feito nada, o erro vai todo para conta do Bandeira. Vale repensar se essa regra do VAR pode mudar para questões assim, né, como um impedimento que gere uma jogada que termine em gol, mas seria bem complicado, seria complexo, ainda mais aqui no Brasil, porque a gente vem vivendo uma fase do VAR que perde-se muito tempo em verificação de impedimento, se foi ou não foi pênalti, que aí eu concordo que deve naturalmente levar mais tempo, mas em alguns lances perde-se muito tempo, 3 minutos, 4 minutos em um só lance, enquanto a gente vê na Europa que lances difíceis em menos de 1 minuto são resolvidos. Então a gente ainda precisa trabalhar para chegar um patamar melhor e aí pensar em regras como essa, que não são adotadas em outros lugares, né? Então, vale também um treinamento melhor, profissionais mais qualificados para evitar erros assim, né? Como esse que aconteceu no domingo. Depois que o Flamengo fez o gol, o Vasco precisava fazer pelo menos 3 gols para levar o jogo para os pênaltis, e aí começou a ir para cima. O Vasco começou a criar jogadas, a finalizar, e o Flamengo deu uma tirada do pé, diminuiu o ritmo, ainda chegou mais 2 vezes. Essa chegada com o Diego foi bem importante, foi uma boa jogada, mas Fernando Miguel defendeu bem. E depois disso, o Vasco começou a dominar o jogo, começou a atacar mais e melhor, trabalhar mais a bola. O Flamengo começou a sofrer uma espécie de pressão. O primeiro tempo acabou, acho que com o Vasco já merecendo o empate. No segundo tempo, o Flamengo começou jogando do mesmo jeito. O Abel Braga, inclusive, se irritou no vestiário, voltou falando que o time jogou mal, que deixou o Vasco gostar do jogo, né, criar essas oportunidades todas. Mas a equipe do Flamengo continuou jogando mal, continuou dando espaço e não sendo efetiva no contra-ataque. O Vasco chegou com perigo. O Flamengo fez faltas perto da área ali. O Danilo Barcelos é um bom batedor, mandou uma bola no travessão. Depois uma outra que desviou na barreira, mas provavelmente é no gol. O Diego Alves fez umas três defesas, né? Desvio do Max Lopes de letra, um chute de muito perto, a queima-roupa, que eu não lembro de quem foi, mas foi uma grande defesa também. Acho que é a mais difícil do jogo. Foi importante ter o Diego Alves ali para assegurar o resultado, porque se ele não fizesse essas defesas, o cenário mudaria e o Vasco ficaria até próximo de poder levar o jogo para os pênaltis. O Abel mexeu no time, e acho que mexeu bem. Tirou o Arrascaeta, colocou o Vitinho, tirou o Gabriel, botou o Ronaldo, tirou o Everton Ribeiro, e aí o Lincoln entrou. Essas foram as três alterações. O Vitinho entrou bem, era um jogador com a característica que o Flamengo precisava, velocidade, jogador que parte para cima no mano a mano. Ele usou essa velocidade para poder fazer o gol, o segundo gol, e ali praticamente terminar com as chances do Vasco, né, que precisava fazer quatro gols em 12 minutos do tempo regulamentar e um pouco mais dos acréscimos. Então o Vasco tinha cerca de 15 minutos para fazer quatro gols e não levar nenhum, que é muito difícil. O Vitinho se movimentou muito bem, o Diego deu um passe muito bom, ele saiu na cara do gol, finalizou bem, não dava pro Fernando Miguel fazer uma defesa ali, né? E aí, com isso, o Flamengo ganhou 35º título estadual, aumentando a vantagem que tem sobre o Fluminense, que é o segundo, para quatro títulos de diferença. Foi o oitavo título do Abel como profissional do futebol, né? Como jogador e treinador, o segundo título dele de Campeonato Carioca com o Flamengo, que já tinha sido ganho em 2004, na primeira passagem dele pela equipe rubro-negra. E foi um bom jogo, um título para coroar, né, a campanha que o Flamengo fez no Carioca. Realmente foi o melhor time, mais equilibrado, e mereceu o título. E mostrou que há uma diferença muito grande entre o Flamengo e os outros clubes, como o Vasco, Botafogo. E eu acho que o que mais se aproximou do Flamengo nesse campeonato foi o Fluminense, que acho que é muito mérito do Fernando Diniz, né, que foi eleito o treinador da seleção do Carioca. Está fazendo um trabalho muito bom no Fluminense. O Flamengo agora pega a LDU. Na quarta-feira o time viajou ontem. Inclusive não participou da festa, né, da seleção do campeonato, da premiação. O time já estava viajando, então todos os jogadores gravaram um áudio, um vídeo, né, que passou lá durante o evento. Mas o time já está lá. O Flamengo vai com força máxima. O Abel foi suspenso porque o Flamengo atrasou o retorno em dois jogos, né? Durante o intervalo, o Flamengo voltou atrasado, a Conmebol resolveu punir. E a punição vai para conta do técnico. Então, quarta-feira, o Abel não estará lá na beira do campo para comandar o time. Leomir vai ser o responsável. Acredito que vai conseguir fazer um bom trabalho, porque ele já está com o Abel há bastante tempo. Já treinou o Flamengo durante um jogo do Carioca, quando o Abel foi internado, né? Foi muito bem. Então, acho que vai ser tranquilo, né? Essa questão de comandar o time, de fazer substituições, até porque Conmebol, quando pune treinador, afirma que ele não pode conversar, né, com auxiliar, mas isso acaba acontecendo. A gente já viu várias vezes isso acontecer, inclusive em final de Libertadores. Não defendo que isso aconteça, mas é provável que aconteça. Acredito que vai ser tranquilo pro Leomir e para a equipe do Flamengo ficar sem o Abel lá. O Flamengo joga com a LDU, depois volta pro Brasil, vem aqui pro Rio para jogar com o Cruzeiro, estrear no Campeonato Carioca. E o Flamengo deve ir com um time misto, mais reserva do que titular. Mas isso aí a gente vai falar sobre na sexta-feira, pré-jogo com o Cruzeiro, né? E pós-jogo da Libertadores. A gente vai analisar o jogo, vai analisar o próximo confronto, já com a certeza de quem deve jogar, de qual deve ser a equipe titular, né, da próxima partida. Fico por aqui. Um abraço, Zé.
Pela ótica do Vasco, né? Que vamos começar primeiramente pelo pré-jogo. O Vasco estava à volta do atacante Rossi, né? Um jogador que poderia fazer diferença aí pela ponta direita, um jogador que faz bastante fumaça por ali. porém, um jogador importante, porém que acabou não se recuperando de uma lesão, né? Na sua perna, na panturrilha, na lesão muscular. Acabou que não se recuperou a tempo para essa partida. Outro jogador que perdeu a relação por causa de lesão foi o Gabriel Félix, né? Goleiro que normalmente é reserva, porém, na última partida substituiu, na época também lesionado Fernando Miguel, porém acabou sentindo uma lesão nessa partida, lá contra o Santos. Até completou a partida, mas teve uma lesão na panturrilha. E como eu falei, o Fernando Miguel acabou se recuperando de lesão, né, goleiro, e assumiu a meta. E também o Leandro Castanho, outro jogador que perdeu a partida contra o Santos, voltou agora no lugar do Ricardo Graça, que tinha substituído ele, né? E o Vasco, além dessas mudanças, teve o Lucas Santos na meia, entrando no lugar do volante William Maranhão. O Vasco também uma formação um pouco mais ofensiva do que foi aquela com o Santos, onde o Vasco tentou não levar gols. Porém, agora o objetivo era outro, né? O Vasco queria correr atrás de um prejuízo. Para isso, buscou um ataque leve, né? Com o próprio Lucas Santos na ponta esquerda, o Pikachu centralizado e o Ansassi na ponta direita. Além deles, o Marrone jogando como centroavante novamente, né? Segunda partida seguida. Jogador que se movimenta bem mais do que Maxi Lopes, Thiago Reis, né? Bastante onde aí confundiu a defesa do Flamengo dessa forma. O Vasco acabou, já falando do jogo, acabou trocando chance, né, com o Flamengo no início da partida, até uns 15 minutos assim, todos os dois times criando, tendo oportunidades. O Marrone, diferente dos outros centroavantes, né? Tendo uma movimentação bem intensa, conseguindo segurar a bola, que é importante, os outros não vinham conseguindo fazer. Também o... Enfim, fazendo pivô, né, pro jogador que vinha de trás. Acabou que teve essas chances trocadas aí no início da partida, porém, aos 15 do primeiro tempo, né, teve um lance bastante polêmico, muito polêmico. O Gabigol recebeu em posição de claro impedimento, né, porém o bandeirinha acabou não marcando, talvez confiando no VAR, né, caso fosse um lance de gol. Acabou não sendo, né, um lance de gol imediatamente, mas o lance teve desdobramentos importantes, né. Uma falta ali na lateral do Raul em cima do Gabigol, que acabou ocasionando, né, cartões, né, depois de uma confusão pro Castanho, pro próprio Gabigol. E aí uma falta perigosa pro Flamengo, que acabou justamente saindo do gol, né? Uma jogada aérea, o William Arão subiu mais do que toda a defesa, que acabou sendo mais um gol, né, de bola aérea sofrida pelo Vasco, né, contra o Flamengo. Também teve em outros lances, né, em outros partidos do Carioca, mas acabou que novamente aconteceu, né, o Vasco sofrendo um gol na jogada aérea, que acaba sendo aí um pouco um calcanhar de Aquiles do Vasco ultimamente. Após esse gol, o Flamengo pressionou bastante, né? O Flamengo cresceu na partida, o Vasco sentiu um pouco, alguns minutos de aconteceram de imenso domínio do Flamengo, né? O Vasco acabou ficando um pouco retraído. Porém, após esse susto inicial, né, depois do gol, o Vasco acabou conseguindo sair mais para ataque, se recuperando a partida. Teve boas chances para fazer gol, né? Com o Pikachu, um lance de muito perigo, que o René tirou em cima da linha. O Lucas Mineiro, depois de uma boa jogada do Lucas Santos, que cruzou da esquerda. Acabou que o Lucas Mineiro recebeu com grande liberdade, talvez nem ele esperasse por isso. E pegou muito mal na bola, né? Quase furou, jogou para longe. O próprio Danilo Barcelos, em outra chance criada pelo Lucas Santos. Uma bola que ele escorou um cruzamento em direção aí ao Danilo Barcelos. Acabou não chegando inteiro na bola, né? Pegou fraquinho, Diego Alves defendeu. O Vasco até cresceu um pouco no meio pro final do segundo tempo, porém não conseguiu converter esse subir de desempenho em gols. Aí falando de uma maneira um pouco mais geral do primeiro tempo, o Raul, falando de desempenho de jogadores, né? O Raul, volante, acabou que na saída de bola, né, quando saía para ataque o Vasco, ele acabou não tendo um bom desempenho aí, errou muitos passes. Acabou prejudicando um pouco o time nesse sentido, apesar de uma boa partida na marcação, né? Com a bola no pé, deixou um pouco a desejar no primeiro tempo. Os laterais, principalmente, né? O Danilo Barcelos e especialmente o Raul Cáceres pela direita tiveram um desempenho defensivo fraquíssimo, né? Acabaram deixando muitos espaços nas costas. O Gabigol aproveitou muito esse espaço aí entre o Werley e o Raul Cáceres. Acabou que foi um lance que... Uma situação que deixou o Vasco muito exposto, né? O Flamengo chegava fácil no ataque e acabou que o Vasco acabou levando muito, sofrendo muitos lances de perigo, né, por conta disso. Aí falou um pouco dos jogadores da frente. O Ian Sassi, que jogou na ponta direita, teve uma atuação apagada, né? Acabou não criando muito, assim como o Pikachu, que apesar que teve uma chance de fazer o gol, né, no lance que eu falei, que eu já citei, Porém, ele não acabou não criando muitas oportunidades, né? Jogando centralizado dessa vez, uma função que eu acabo não gostando muito, né? Prefiro ele saindo da ponta como elemento surpresa, porém, o Valentim tem escalado ele assim, centralizado ultimamente. Outro jogador importante, o Lucas Santos. Teve um primeiro tempo irregular, né? Acabou. É que é um jogador que tenta bastante, que tenta criar jogadas, que arrisca, porém acabou tendo altos e baixos na partida, né? Eu acho que muito por conta disso. Ele tenta bastante, acaba errando também. Porém, criou boas chances. O Marrone, de centroavante, que eu também citei. Nessa partida. Nessa nova função, né? Se acostumando a ela. Teve um bom desempenho, teve uma boa movimentação. Acabou criando chances, né? Finalizando. Achei que foi uma boa partida dele nesse primeiro tempo. Bom. O Alberto Valentim no intervalo acabou optando pela saída do Lucas Santos, né? Apesar do desempenho abaixo de outros jogadores, tirou ele e botou o Maxi Lopes, né, para jogar na área, junto com o Marrone. Os dois jogaram enfiados na área, com o Pikachu aberto pela direita e o Ansaço pela esquerda. O Vasco tentando uma formação mais ofensiva, né, para correr atrás do seu prejuízo. E aí acabou que com essa formação mais ofensiva, o Vasco entrou muito bem no segundo tempo, né, durante uns 10 minutos assim. Criou muita chance aí com o Pikachu, com o Raul, com o Maxi Lopes no lance de letra, né? Muito bonito. Mas acabou não sendo convertido em gol nessas chances. Acabou aí, um pouco mais à frente, tem uma mudança muito importante, né? Pelo lado do Vasco. O Raul Cáceres, que vinha tendo uma boa partida, saiu com a entrada do Bruno César, né? Uma mudança no papel bastante ofensiva. Porém, acabou, como eu vou explicar, tendo um efeito um pouco contrário, né? O Pikachu acabou sendo arrastado para a lateral direita, o Bruno César entrou centralizado, né, como meia, e para preencher esse espaço deixado pelo Pikachu, o Marrone acabou sendo aberto pelo lado direito, né, jogando na ponta. O que acabou deixando o Maxi Lopes um pouco isolado, né? Como vinha acontecendo com o centroavante do Vasco nas últimas partidas, tanto o Maxi Lopes como o Thiago Reis. Acabaram que não tiveram muita comunicação com outros jogadores, né, vindo de trás. E isso acabou prejudicando um pouco o Vasco ofensivamente, né? Apesar disso, o Maxi Lopes, mesmo um pouco mais isolado, né, teve uma boa chance. Cruzamento do Bruno César, ele desviou muito bem. Entrou bem no jogo o Maxi Lopes, aliás. Desviou essa bola, o Diogo Alves fez uma grande defesa. Porém, né, teve outro lance aí polêmico, como eu falei, do VAR no primeiro tempo. Novamente o Gabigol recebeu um impedimento. Dessa vez ele conseguiu empurrar a bola para a rede, né, driblando o Fernando Miguel. E aí, né, o Bandeira. Foi um lance de claro impedimento, né? O Gabigol tentando bater a linha de impedimento do Vasco, acabou não conseguindo. E o Bandeira deixou para o VAR. Algo que eu critico bastante, né? O VAR tem que, eu acho, que tem que ser usado como uma forma de consulta, né, em caso de grandes dúvidas. Porém, não em lances claros, não pode usar o VAR como muleta, né? Acabou sendo usado assim. Bom, o Vasco tentando dar um pouco mais de vitalidade ao seu ataque, né? O time começava a cansar. O Alberto Valentim tirou o Ian Sassi, que não fez uma grande partida, e botou o Ribamar, né? Jogador que entrou com bastante gás, mas que acabou não estando muito inspirado na partida. Como é um pouco característico dele, né? Um jogador com muita vontade, mas que não tem tido grande desempenho. Como falei, o Vasco jogou a partida toda, né, tentando buscar um prejuízo aí, tentando reverter um placar. Jogou com marcação alta, né, com intensidade a partida toda, que acabou cobrando sua conta no final, né? O time cansou e o Flamengo acabou aproveitando esse fato aí, né? Saindo contra-ataques e o Vasco sofrendo nesse sentido. Não conseguindo criar muito e sofrendo com os contra-ataques do Flamengo. Num desses, né, o Vitinho, que entrou no segundo tempo, bateu a linha de impedimento do Vasco, recebeu na cara do Fernando Miguel e ampliou o placar pro Flamengo, né? Bateu na saída do goleiro. 2-0, o Vasco já praticamente entregue na partida, não teve mais. Acabou não tendo nada de muito mais relevante, né, nesse jogo. Uma partida de 2-0, né, na final contra o Flamengo, um resultado sentido aí, né, pra torcida, pra todos no clube, que acabou acarretando a demissão, né, do técnico Alberto Valentim, que, segundo o presidente Alexandre Campello, né, fazia ter algum trabalho, né, na avaliação dele, porém o que foi determinante, né, nessa demissão foi a pressão da torcida. Segundo ele, acabava até prejudicando um pouco o elenco e acabou tendo que tirar o técnico. O auxiliar do Alberto Valentim também, detalharemos tudo mais sobre essa demissão mais à frente no programa, porém dando alguns detalhes. auxiliar Fernando Miranda, que chegou com ele, também deixa o clube, porém o preparador físico Ricardo Henriquez continua. O diretor de futebol Alexandre Faria, que é outro que sofre bastante pressão, tanto interna quanto externa, né, do Vasco. É outro que foi confirmado, segue no cargo, bancado pelo Campello, apesar de toda essa pressão. E sobre o técnico interino, detalharemos também mais tarde no programa, o Marcos Valadares. O Campello afirmou ontem, né, na festa da Ferj, na premiação, que ele não será efetivado, apenas treinará o time contra o Santos. E aí, para a sequência aí do Brasileirão, né, o Vasco pega o Atlético Paranaense fora de casa na primeira rodada, o Vasco já terá um novo técnico. Alguns nomes têm sido ventilados aí na imprensa, né? Como o Dorival Júnior, jogador, o treinador que afirmou ter um compromisso já certo no exterior, né? Principalmente no mundo árabe, e não vai treinar o Vasco. Outro que foi especulado foi o Wenderson Moreira, né? Técnico que passou pelo Fluminense recentemente, né? Agora vai treinar o Ceará, que demitiu seu técnico, é o Lisca, após a perda do título cearense no domingo também. O próprio Lisca também, um nome que foi ventilado, além do Vanderlei Luxemburgo, né, o Marcelo Oliveira, que é um técnico que passou pelo Vasco em 2012, acabou sendo demitido após maus resultados, mas que após essa demissão ele teve um bom desempenho, né, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, e pode voltar para o Vasco aí, nesse cargo vago deixado pelo Valentim. É isso, né? Vamos ver o que o futuro reserva ao Vasco, e devolvo para vocês, Zé.
Isso aí, essa foi a análise dos nossos comentaristas sobre Flamengo e Vasco, e vamos direto com notícias sobre Cruz Maltino, que teve troca no comando técnico do Vasco, né? E a nossa repórter Eduarda Delorme nos trará mais informações sobre o caso.
Após a pressão dos maus resultados, Alberto Valentim foi demitido do Vasco. Logo depois da derrota contra o Flamengo, no último domingo, o diretor de futebol do Clube Alvinegro, Alexandre Faria, confirmou a decisão e anunciou sua demissão. Parece que a perda do Campeonato Carioca foi a gota d'água e impossibilitou a permanência de Valentim no clube. Marcos Valadares, do Sub-20, é quem assume a equipe como técnico interino. E o novo treinador já vai ter uma missão difícil no seu primeiro jogo à frente do time: reverter o placar adverso de 2 a 0 que levou no último confronto pela Copa do Brasil contra o Santos. Para permanecer na competição, o Vasco precisa vencer por 3 gols de diferença.
É isso aí, muito obrigado, Eduarda, pelas suas informações. E no meio do jogo entre Flamengo e Vasco, saiu a seleção do Campeonato Carioca. E o nosso repórter Alcindo Batista nos trará informações dos destaques: qual foi o time que colocou mais pessoas, das surpresas e das revelações.
Alô, alô, bom dia, amigos. E é isso aí, galera. Os jornalistas foram para campo analisar o desempenho de todos no estadual e elegeram a seleção do Carioca. E o Flamengo é quem teve mais nomes nesse grupo, incluindo feras como Rodrigo Caio, René, Cuejá, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O Vasco participou com Leandro Castan, Lucas Mineiro e o Fluminense com Gilberto, além de eleger Fernando Diniz técnico da seleção. E o Bangu botou nesse time também Jefferson Paulino e Marcos Júnior, além de Adam, que foi eleito técnico revelação. Aí ontem, na solenidade de encerramento da competição, Thiago Reis, do Vasco, e Everton Ribeiro, do Flamengo, foram tidos como revelação e craques do Carioca, respectivamente.
É isso aí, Alcindo. Muito obrigado pelas suas informações. E temos também informações sobre o Fluminense, que não jogou a final do Carioca, mas tem a Copa do Brasil para se preocupar. Venceu o primeiro jogo, o jogo de ida contra o Santa Cruz por 2 a 0, e tem um jogo de volta quinta, dia 25 do 4, e aconteceram algumas coisas nos bastidores tricolores. O nosso comentarista Davi Ferreira nos trará mais informações sobre o Fluminense.
É isso aí, fala aí, Zé, fala aí, ouvinte do nosso querido pontapé inicial. O Fluminense tem um desafio muito importante chegando nessa quinta-feira na Copa do Brasil, mas antes vamos trazer algumas notícias sobre bastidores do tricolor. A gente começa com política. A gente sabe que o Fluminense está numa crise política e econômica aí desde o ano passado por causa do presidente Pedro Abad, muito criticado, e no auge dessa crise ele acabou anunciando que ia ter uma eleição no dia 8 de junho, e essa data continua e está chegando perto. Então começaram o processo de inscrição das chapas que vão concorrer ao pleito para o novo mandatário do Fluminense. Então você que torcedor que pode votar, fica de olho nas propostas, em quem vai estar se apresentando, porque é importante para o futuro administrativo do Fluminense, quem vai pegar a liderança do clube. Agora vamos para os campos, tem nova contratação chegando na área, e é o atacante Kelvin, de 25 anos, que o público aqui do Brasil já conhece, já jogou no Palmeiras, já jogou no São Paulo, já jogou aqui no Rio, no Vasco da Gama, e no começo do mês ele rescindiu com o Porto, clube lá de Portugal, em que ele esteve vinculado aí por 7 anos, é bem verdade, sendo emprestado, aí, sendo mal aproveitado, e acabou rescindindo seu contrato. Ele já está fazendo testes aqui no Fluminense, ele foi aprovado nos exames médicos no clube e vai ter que fazer uma avaliação física no CT antes de assinar o contrato. Já tem aí um acerto no clube com o jogador, mas ele tem algum histórico de problemas físicos, principalmente uma lesão no joelho esquerdo que ele teve em 2017 e pode ter afetado suas condições de jogo. O Fluminense vai querer avaliar isso antes de assinar o contrato, que deve ser assinado nos próximos dias. Lembrando que é um atacante chegando, um atacante jovem, visto que o Fluminense está na iminência de perder o Everaldo, que tem sido um dos principais jogadores do time na temporada, e está com uma proposta aí atrativa do Corinthians. O Fluminense ainda tenta manter o atleta com o clube, mas de qualquer forma já teria o Kelvin. Vamos ver o que vai acontecer com o elenco do Flu. Agora vamos falar de notícia ruim, tá? E é lesão, é desfalque. O torcedor do Fluminense lembra que no jogo da ida contra o Santa Cruz na quarta passada, o Ganso teve que deixar o campo por problemas musculares. Bom, um exame nessa segunda-feira constatou que o atleta e o camisa 10 tem uma lesão na coxa esquerda, inclusive ele já está fora da partida de quinta, nem viajou ao Recife com o time. O Fluminense nesse jogo também teve a lesão do Yoni Gonzalez e do Ayrton, mas esses aí já se recuperaram e estão liberados para o jogo. Já o camisa 10 deve ficar de molho aí por pelo menos 2 semanas, apesar do Fluminense não ter revelado uma data de retorno. Isso deve fazer ele perder não só o jogo da Copa do Brasil, como também as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos para o campo falar um pouco do jogo de quinta-feira, jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Fluminense, na quarta passada, como a gente falou no pontapé, ganhou por 2-0 do time lá de Pernambuco, jogou muito, uma partida aí 72% de posse de bola, domínio total e absoluto no Maracanã. Gol do Gilberto, golaço do Luciano, que se tornou o artilheiro da competição com 5 gols. E o Fluminense vai ao Recife, ao estádio do Arruda, tentar confirmar sua classificação. Vamos trazer alguns dados históricos que a gente levantou. Fluminense e Santa Cruz já se enfrentaram 30 vezes, contando o jogo da quarta passada. O Fluminense venceu 16 vezes, teve 11 empates e o Santa Cruz só venceu 3. E a última vitória do clube pernambucano faz tempo, foi em 1999. Curiosamente, no mesmo estádio Arruda, e foi um amistoso que o Santa Cruz venceu por 3-0. Mas já são 20 anos desde esse jogo aí, e já foram 9 jogos desde então, 6 vitórias do Fluminense, 3 empates. O último jogo no Arruda também é animador para o Fluminense, foi no Brasileirão de 2016, e o time carioca ganhou por 1-0. Então a história está do lado do Fluminense, nesse confronto que deve ser difícil. A torcida do Santa Cruz é apaixonada, lota o Arruda sempre, e vai tentar ver o time virar esse confronto e tentar uma classificação. Acredito que o Fluminense, se jogar a bola que jogou aqui no Maracanã no jogo da ida, não deve ter dificuldades, deve conseguir no mínimo um empate, até porque é um time bem superior, e o trabalho do Fernando Diniz a gente sabe que é muito bom, e tem jogadores muito dinâmicos, apesar de desfalques e qualquer outra coisa, o Fluminense é favorito a se classificar. Lembrando que passando agora, o Fluminense vai às oitavas de final, que é uma fase que vai ter a entrada de clubes da Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, vai aumentar o nível. Então é importante que o Fluminense avance, até pela questão da premiação também. Depois desse jogo vai ter que o Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Goiás, mas a gente vai falar melhor disso na sexta-feira. E vamos desejar boa sorte ao Fluminense, que já está lá em Recife, para o jogo contra Santa Cruz. Lembrando, quinta-feira, o Fluminense decide sua vida na Copa do Brasil, no estádio do Arruda. Vamos torcer para o Tricolor se classificar e o nosso futebol carioca continuar forte aí nas competições nacionais. É isso aí que eu tenho para falar do Fluminense. Volto com vocês, Zé.
É isso aí, galera. Estamos cheios de notícias dos 4 grandes cariocas e também temos informações sobre o Botafogo. Parece que um dos jogadores importantes no ano passado para o time está de saída, não estava em boa fase esse ano, não conseguiu fazer muitos gols, nem ajudar o time a chegar nas semifinais gerais do Carioca em nenhum dos dois turnos. E a nossa repórter Andréa Meirelles nos trará mais informações sobre essa novela que está acontecendo com o jogador.
Então, vamos falar de Chiesa, que era um dos nomes do Botafogo, mas acabou de ser transferido via empréstimo para o Fortaleza, mas o clube mesmo assim tem 25% dos direitos do jogador de compra e o contrato tem vigência até 2020. Porém, vamos falar um pouquinho da trajetória de Chiesa no Botafogo. Chiesa já veio com Prado do Vitória, foi até uma, meio que uma novela para ele ir, porque lá ele ganhava um pouco mais. Chegou ao Botafogo para ser um dos principais atacantes, acabou que não engrenou, né, devido ao fato dele não marcar. A última marcação de 2018 foi em setembro contra o São Paulo e agora no Campeonato Carioca só marcou um gol, que foi contra o então time de Madureira. Agora ele sai e principalmente que a torcida não estava agradando a torcida, já não era mais titular e vai pro time do treinador Rogério Ceni, que ele lá vai ser um dos destaques devido à lesão do jogador Emerson, que tem uma previsão de retorno só daqui a 6 meses. Então agora vamos esperar e ver os novos fatos, né? Zé?
É isso aí, apesar da gente só ter falado de um jogo, teve muita notícia, teve muita coisa dos bastidores. Queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem sempre aqui. Estamos chegando ao fim de mais um Pontapé Inicial. Também queria agradecer aos nossos repórteres e comentaristas. E é isso, Pontapé Inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Sua rádio, seu portal.